Pessoal, vocês estão bonzinhos? Sejam muito bem-vindos ao meu,
o seu,
o nosso podcast de nutrição, NutritionCast. Sou o Jefferson Bittencourt, o idealizador desse projeto, e estou aqui hoje com um convidado muito especial, membro novo aí da equipe do Consciência Nutricional, né, que está sobre a liderança desse podcast, que é o Will, para os mais íntimos. Will, se apresente. Quem é Vossa Senhoria, este Nutri baiano?
Bom, meu nome é William Lírio, sou de Salvador, Bahia. E entrei agora recente, né? Faz acho que dois meses no Consciência Nutricional. Espero agregar aí conteúdo para vocês.
Entrou por mérito. Tu é formado em nutrição, tu é pós-graduando.
Pós-graduando em nutrição esportiva e hipertrofia pela Uniguaçu e agora também pela Praticino em nutrição clínica.
Né? E também tem Isaac.
Isaac. Antropometria Certificação Internacional.
Que é o nosso assunto de hoje. Uhum. É por isso que você está sendo convidado, escolhido. Eu também sou level 1, né? E acho que primeiro para introduzir, para galera entender o porquê desse assunto, né? Para a gente não ficar falando aqui de besteira, o objetivo do NutritionCast sempre é trazer conteúdo de valor. Existem inúmeros métodos de antropometria, inúmeros mesmo, por dobras cutâneas, de antropometria de mensurar a composição corporal, uhum. Né? Antropometria, circunferência, etc., mas de avaliar a composição corporal, que é um dos principais meios de avaliar tanto o estado inicial como comparar o paciente com ele mesmo para saber se ele está evoluindo ou não, em ganho de massa muscular, em ganho de gordura, emagrecimento. E existe um método, um só, que é validado internacionalmente, que é o Isaac, né? Ele tem vários níveis. Nível 1, quem já tem um conhecimento bem bom para a prática clínica, eu diria. Nível 2, para quem quer algo mais avançado, talvez para pesquisa científica já?
O que você já pode virar professor, já ir dar aula sobre isso, é no nível 3, salvo
engano. Isso. Então, o nível 2, ele traz um agregado maior, mas que para a prática clínica, talvez não agregue tanto a mais assim, né? Talvez em estudos,
talvez pra fazer um pouco mais de precisão, exatidão.
População atleta, esportista, que é um dos focos grandes do Isaac. Nível 3, você pode virar, né, professor. Mas o interessante dessa padronização é que, na teoria, se eu e o Will, a gente fez o curso, a gente vai usar o mesmo método e um equipamento validado, a nossa avaliação ela pode ser comparada mesmo sendo avaliadores diferentes. Então, essa é a grande diferença. Eu posso comparar uma avaliação física minha com um antropometrista Isaac lá da Austrália, outro da Nova Zelândia, outro da Inglaterra, né? Porque é como se fosse uma balança calibrada. Quer dizer que tu é calibrado, eu sou calibrado na mesma medida.
É uma padronização realmente do método, né? É coisa que quando os antropometristas, os avaliadores, eles não têm... Por exemplo, você vai comparar um que tem a certificação ISA, que segue essa padronização, com outro que já não segue, aí você já vai ter uma discrepância realmente.
Entre eles grande.
Entre eles, exatamente.
E pode ser o que não segue... Ele também tem uma margem de erro na própria avaliação dele maior, porque ele não tem um método padronizado. Lembrando que a gente não está sendo pago nem patrocinado pela Isaac, estamos aqui de livre e espontânea vontade, porque realmente é um conteúdo agregador e é um curso que vale a pena. Quem tiver interesse, vai atrás. Tem inúmeros professores que vazem pelo país, são cursos presenciais, com prova para vocês realmente ter a titulação, não é só pagar e fazer o curso, né? E inclusive depois tem que fazer em pelo menos 20 pessoas, mandar o relatório para eles, enfim, tem toda uma burocracia que traz credibilidade para a instituição. Inclusive tem que ser validado, revalidado, né? Cada 4 anos a titulação.
A reacreditação deve ser feita para conferir se o avaliador está mantendo as práticas, né? Sim. Uma vez que ele deixa de praticar, deixa de fazer o método, às vezes por não estudar ou esquecer, na reacreditação ele vai poder perder, né, o título dele.
Exato, se ele não passar. Então vamos lá, dentro desse contexto, entendendo essa base, né, Will, a gente está entendendo que a avaliação por dobras cutâneas ela é um método bem interessante, uhum. E vamos começar falando disso até. Quais você acha que são as principais vantagens de utilizar avaliação por dobras cutâneas para estimar a composição corporal, quando comparado com os outros métodos que a gente tem, seja os mais científicos, seja os mais da clínica, mais tecnológicos, né?
É, trazendo
porque todo mundo acha que é arcaico, que dobra cutânea, você pegar um adipômetro e medir a dobrinha, é arcaico, antiquado, e por isso não é tão legal, tão chique, né?
Então, trazendo para o contexto clínico, onde são normalmente mais utilizados a bioimpedância e a antropometria, a gente tem que levar em consideração que na bioimpedância, os principais fatores de erro têm a ver mais com o avaliado. Né? Enquanto com o paciente. Enquanto na antropometria, a principal fonte de erro vai vir do avaliador, do nutricionista. Isso se ele não for treinado. Né? Uma vez que ele é treinado, ele pode minimizar. Então, assim, uma das coisas que a gente pode comparar que na bioimpedância, ela é um método de avaliação de composição corporal que você tem várias pré-requisitos para que você tenha uma precisão.
Você tem que controlar o paciente.
Exatamente.
E aí, ingestão de água, comida, hidratação,
tudo que altera período hormonal,
as refeições que fez no dia.
Exatamente. Né? O uso de cafeína em dias anteriores.
Diuréticos, bebida alcoólica.
Tudo que vai oscilar o balanço hídrico corporal vai ter uma interferência. E se você mede de uma maneira, na primeira avaliação, não fazendo esse controle, e aí porventura na próxima, né, ele muda o estado, pô...
Fez uma 10 da manhã, na outra 4 da tarde.
Exatamente, exatamente. Ou até se na primeira você não controlou nada, ele veio alimentado antes de fazer a bioimpedância, e na próxima ele veio porventura, veio em jejum, foi cedo logo, não teve tempo de comer. Isso vai dar uma variação que às vezes não representa a evolução dele, né, na composição corporal. Representa mais uma disparidade nas...
Um erro do método.
Exatamente.
E não da realidade.
Isso realmente é para isso que entra a antropometria, com um método mais prático e mais econômico, né? Do que fazer, por exemplo, uma sonografia também, né? Uma
ultrassom.
Ultrassom, né? Que é um método que também é utilizado, mas que você já tem um investimento muito maior.
Sim, né? E como você pontuou, a grande vantagem das dobras cutâneas é que não depende de preparo do paciente. Tem pouquíssima coisa que interfere. Os artigos trazem isso bem enfáticos, né?
Exato.
Alimentação, horário do dia, pouco importa, pouco muda. O grande responsável pelos erros é o avaliador, nós, no caso. E aí que entra, se você é bem treinado e usa um método validado, você minimiza isso quase a zero, transformando aquela avaliação em muito precisa.
E exata.
Exata. E fácil de ser feita, no sentido de que pode fazer de manhã, de tarde, de noite.
Isso.
Tendo alimentado, não estando, estando em qualquer período ciclo menstrual, etc, etc. Ela não sofre com isso. Né?
Então, assim, o legal é alguns dos únicos cuidados que a gente deve ter na antropometria, um dos poucos mesmo são, por exemplo, a gente pede para o paciente não fazer muitos exercícios, extenuantes antes da avaliação. E, assim, alguns artigos relatam ciclo menstrual, outros também já dizem que não interfere tanto, então a gente baliza por aí, né? Mas realmente são todas os fatores de erro estão no avaliador.
No nosso controle.
Exatamente.
É isso que é o ponto. Está nas nossas mãos, literalmente. E beleza, entendemos vantagens básicas, desvantagens. Agora, o objetivo desse podcast é trazer um pouco mais a discussão da interpretação.
Sim.
Até porque no podcast ensinar a fazer.
Não tem muito o que fazer,
não
dá.
E
os treinos e as capacitações seriam presenciais, seriam.
Que tem embasamento teórico e prático. Já que é uma avaliação obrigatoriamente prática. Indo para a interpretação, Will. O que você diria de visão mais macro, que você acha que são pontos mais importantes, que talvez gere confusão? Massa livre de gordura e massa magra, avaliação por dois compartimentos por quatro, enfim, enriqueça, agregue.
É uma confusão que é muito comum, na verdade, entre vários nutricionistas, essa essa troca, né, de massa magra com massa muscular. Alguns acham que é a mesma coisa, sendo que não é, né? É, quando a gente tem... É muito comum, né? A gente já viu, com certeza, algum amigo, ou você provavelmente já fez isso, eu também já fiz isso, tá? Vou falar agora. Mas na interpretação de composição corporal, você vê, pô, o paciente ali perdeu gordura, né? Um percentual ali de gordura, e aumentou massa magra, né? Em percentual. Aí você fala, pô, fiz uma dieta de recomposição corporal, tô arrasando, né? O cara tá ganhando ali, tô bombando. Só que aí, o que que acontece? Qual é o pulo do gato? Quando a gente diminui o percentual de gordura, o percentual de massa magra automaticamente vai aumentar. Porque,
tem que dar 100%.
Eles tendem a dar 100%.
Não, tende não. Tem que dar 100%.
Tem que dar 100%.
A massa da pessoa é 100%. É,
exatamente.
Se a gordura cai de 20 para 18, a massa livre de gordura sobe de 80 para 82.
É.
Obrigatoriamente.
É, e outro fator de confusão é que, por exemplo, quando a gente vai calcular massa muscular, a gente tem que entender que massa muscular é composto por uma fração grande de proteína, de água, de alguns sais minerais e uma pequena fração de gordura.
Ainda tem glicogênio.
É. Então, aí e já o tecido adiposo é uma grande fração de gordura, uma pequena fração de água, proteína e também um pouquinho de sais minerais. Então, assim, só por aí a gente tem que diferir esses valores percentuais e os valores brutos. Mas se você quer avaliar, por exemplo, a perda de gordura e o ganho de massa muscular, talvez fosse mais interessante do que ficar só utilizando fórmulas para ver os valores percentuais que sempre vão chegar a 100%, né? Você fazer aqueles os perímetros corrigidos, né? É uma boa maneira de você estar avaliando realmente se as circunferências de massa muscular aumentaram, ou a gente pode recorrer a algumas fórmulas, como as fórmulas de Lee. Existem outras formas também, né? Mas a princípio as mais comuns e utilizadas são essas, né? E é mais prático também.
Justo. E na prática, assim, na verdade, até se você pega os percentuais e você pega, calcula isso do peso total do paciente, você calcula o quanto ele perdeu ou ganhou em quilos daqueles percentuais, né? E isso já dá um norte. Se ele perdeu 5 quilos na balança e você calcula ele perdeu 3% de gordura, e isso dá que ele perdeu 3 quilos de gordura, ele perdeu alguma coisa além de gordura.
E provavelmente perde água, um pouquinho da fração proteica, se a gente não estiver adequando a dieta do paciente direito, né? Importante dizer que esse processo de recomposição, a gente precisa ficar atento com os macronutrientes, com a rotina de exercícios do próprio paciente. Então todas essas orientações precisam ser conversadas, né? Até para que você não frustre a pessoa. A pessoa fala, pô, mas eu achei que eu tava seguindo um plano e tal, e você às vezes passou algo errado, e aí a pessoa fica frustrada com o resultado.
Estudar para minimizar esses erros, né? Eu acho que um outro ponto que é válido trazer, Will, ainda nesse tocante a interpretação, né? Por exemplo, somar e você ter noção, na verdade, das limitações de todo método.
Sim.
Vamos supor que você use o Jackson Pollock 7 dobras. Não olha.
Não vou julgar.
Vamos supor que você usa o Jackson Pollock 7 dobras. Ou qual o método? Fala outro que você gosta de usar aí.
Não, a princípio.
Qual que você usa?
Várias fórmulas para pacientes diferentes. A gente
escolhe um aí.
Petroski. Para homens, é.
Quais são as dobras? Lembra que vai nela?
Sim. Tríceps, subescapular, crista ilíaca e panturrilha.
Maravilha.
Uhum.
Ou seja, e não tem nenhuma fórmula, na verdade, que vai nenhuma dobra na região de quadril e glúteo.
Sim.
Nenhuma.
É. E inclusive Petroski é as mesmas dobras para homens e para mulheres. É. Isso é verdade.
Por que eu tô puxando esse assunto?
Uhum.
Todo método tem suas limitações. Dobras cutâneas não são recomendadas para paciente com obesidade.
É, com dobras acima de 45 milímetros.
No máximo ali, sobrepeso, lógico. Uhum. De gordura, né? Porque isso é variável.
Uhum.
Talvez obesidade grau 1 talvez entre, em grau 2, bem descartada. Segundo, pacientes que perdem gordura ou têm uma distribuição de gordura anormal, justamente porque elas são padronizadas numa média de distribuição normal.
Exato.
Então, por exemplo, na prática, uma paciente mulher que ela tem uma distribuição de gordura mais ginoide, região de quadril e coxa.
Uhum.
Se ela usa aí Petroski
já vai dar uma variação. É porque...
E ela perde E ela, é aquele perfil que ela acumula 80% da gordura das suas dobras. Coxa, panturrilha, são altas, bem altas, 40 milímetros. Aí tu pega abdômen, subescapular, trispital, elas são baixíssimas, 4 milímetros, 5 milímetros. E ela perde lá 3 quilos. Aí tu calcula, tu usa petróleo, ela pega panturrilha. E ela perdeu, cara, muita gordura em quadril. Tu pega a cifrença do quadril, ela perdeu 5 centímetros, 10. Coxa, perdeu mais 5. No cálculo do percentual, tu vai ver, pô, mas baixou 1% só.
Baixou.
E aí, por ter baixado só 1% de gordura, a massa livre de gordura vai, deu que, vai dar que perdeu 2, 3, 4 quilos. E se você não souber interpretar com, juntando as dobras cutâneas com a antropometria e com a lógica da coisa, a clínica, você vai achar, poxa, perdeu massa muscular, extrapolando. Por limitação do método, de isso, pessoas que têm uma concentração de distribuição de gordura
anormal. É, a mais normal. Escolha da, das fórmulas, assim, e até pra gente não ficar preso só na escolha das fórmulas, a gente entra também com a outra estratégia, que é justamente fazer a evolução do paciente pelo somatório de dobras, né? Somatório de dobras cutâneas, você não vai
aferir... Que nesse caso cai na mesma limitação.
É. É a mesma limitação?
Sim.
Porque com somatório de dobras você...
Ela não perdeu gordura em tronco porque está estável, porque ela já não tem pouco. E na panturrilha ela não acumula muito. Agora quadril ela perdeu pra caramba.
Mas aí o somatório cai.
Se ela não perdeu nas outras, por que vai cair?
Porque o somatório de dobras vai medir pela...
Quais dobras que vai medir?
O somatório de dobras são todas.
As que foram pegas. Isso, isso. Ela perdeu gordura onde não pegou dobra.
Ah. É, acredito. É, agora deu uma bugada.
Não é? Eu posso usar qualquer fórmula nesse caso. Isso eu falo porque acontece com frequência, com aí, alguns perfis de mulheres nesse quadro. Posso usar Pollock 7 dobras, nenhuma fórmula pega dobra em quadril.
Sim.
Nenhuma fórmula pega dobra em glúteo. Uhum. Pega dobra em culote, que chama. É. Nenhuma. No máximo você vai pegar a coxa.
Isso.
No máximo.
No máximo.
Petróleo você já não pega, pega panturrilha.
É.
Então, assim, é uma limitação. E por isso que a gente tem que saber, que a gente tem que ter um olhar sempre o que está acontecendo na realidade e saber que a composição, a avaliação, ela, é uma, ela tenta retratar a realidade com lentes sujas, às vezes, com lentes embaçadas.
Sim.
Então, por exemplo, nesse caso... Se eu junto fatores de risco, quais são os fatores de risco para uma pessoa perder massa muscular? Fala alguns aí.
Bom, para perder massa muscular, basicamente não ter uma dieta e rotina de treinos ajustada. Ela
então,
pode
ser sedentária, não fazer treino de força, ter uma dieta muito hipoproteica e extremamente hipocalórica.
É. Sono ruim, uso indireto,
sono,
né?
Desbalanço hormonal.
Hormonal, exatamente.
Então, a gente tem fatores aqui de risco que fazem... Você vai somando eles, a pessoa tem uma chance grande de perder massa muscular.
É.
Junto disso, você tem sinais e sintomas. Pensa aí, sinais e sintomas de perda de massa muscular.
Por exemplo, se diz sarcopenia.
Aí é uma sarcopenia ao pé da letra, que já é um tema à parte. Que é ao pé da letra o quê? Perda de força e potência.
Isso, entendi. É,
então,
vezes, perda de capacidade.
Perda de força no treino. Você está perdendo força no treino, é um sinal de perda de massa muscular, talvez.
Talvez.
É um sinal. É um sinal. Né? E talvez o mais claro deles. Você avalia um contexto clínico. A pessoa não está exposta a nenhum fator de risco. Ela está ganhando força. Ela está treinando força e está ganhando força.
Uhum.
Aí tu faz no cálculo, dá que ela perdeu 2, 3 quilos
de massa
livre de gordura, que você vai achar que é músculo. Faz sentido? E tu olha assim, ela perdeu muita medida... Onde você não pega a dobra. Que é isso, essa desbalança, essa perda não normal.
É.
A gente casa, pensa no contexto. Cara, não faz sentido. Você pega os dados, circunferência muscular do braço. Tá estável, até subiu. Poderia calcular, mas que eu saiba não tem fórmula para isso, muscular da coxa. Seria relativamente fácil se você pegar a mesma base da muscular do braço. É pegar a dobra da coxa... circunferência e fazer uma estimativa. Entendendo que aquela dobra vai pegar o total igual no tríceps. Né? Aí você pega essas medidas e você não perdeu massa muscular. É um fato concreto. Você não tem fator de risco, né? Você não tem sinais e sintomas. A avaliação está enviesada. Pode estar.
Pode estar. Provavelmente ligado a um erro de referição também.
Não. Há uma limitação do método. Tu tá meio chocado, né?
É, não, tô aqui.
Tá tentando processar.
Blow, é.
Justo. O que você pensa que são outros fatores que a gente tem que se atentar na interpretação da avaliação física?
Não, a princípio, você saber essa diferença, né, de percentual de gordura, massa magra, que seria massa magra, seria tudo que não seria gordura corporal, mas não massa muscular. Isso são um dos principais fatores de confusão, né? A princípio, você, para não ter nenhum viés de na hora de aferir os resultados, você também se certificar de que está anotando certo, né? Porque às vezes a pessoa esquece, vê um resultado ali, anota vê uma coisa, anota outra.
Tá fazendo e conversando.
É, e aí acaba.
Algumas vezes, vamos abrir o jogo, algumas vezes, tô fazendo ali, tô conversando, na hora de anotar, já esqueci. Eu volto e refaço.
Exatamente.
Volto e refaz.
Melhor do que você fazer a anotação de um resultado que não é realidade.
Exato. É um erro nosso também.
É.
Acho que uma variável importante, Will, que também vale complementar, é que se você vai pegar os percentuais,
sim,
e em cima do peso total vai calcular a massa daqueles percentuais, você está colocando uma variável volátil no meio, uhum, que é o peso. A partir desse momento, o resultado das massas ali vai depender do peso.
Sim.
E aí entra aquela discussão toda em cima do peso. Se eu estou pegando você na segunda-feira, teu peso tende a ser maior do que sexta. Por conta do fim de semana, glicogênio, água, não tem nada a ver com composição corporal em si, com mudança de gordura ou de massa muscular. Então, botando o peso no meio, tu cria mais um viés. E a gente tem que saber colocar isso no contexto e diminuir o viés. Se eu vou colocar o peso no meio, eu tenho que entender os fatores que afetam esse peso, para saber se não tem nenhum importante afetando. Isso acontece com frequência. Pega um paciente, vamos fazer a avaliação por dobra hoje. Cara, ontem eu fui no rodízio de pizza. Eu sei que isso não vai mudar as dobras dele.
Sim. É.
Mas vamos dar o peso.
Exato.
E ele fala, eu tô pesando toda semana e meu peso tá baixando. E eu ia aqui, hoje deu 1,5 kg a mais.
As medidas no adipômetro provavelmente não
mudam. As dobras não.
As circunferências
corporais. Circunferências um pouco. Sim. Mas aí quando tu olha o percentual, vai ter caído.
É.
Porque ele perdeu dobra. Só que se você olhar a massa de gordura, pode não ter mudado tanto, porque o peso dele está mais alto. Então, gera mais um viés. É ter isso em mente e saber que... Vocês estão percebendo, né? A avaliação...
antropométrica.
É complexa.
Uhum.
Eu diria, inclusive, muito mais na interpretação do que na aferição.
É, e entra a gente ter aquele estudo e revisar sobre o assunto constantemente. Entender que existe uma divisão química, que é a divisão de percentual de gordura, sais minerais, proteína, água, e a divisão anatômica, que entra o tecido adiposo e massa muscular, por exemplo. Né? São duas coisas diferentes. Então, você sabendo disso, diferenciando isso, você evita cair nessas pegadinhas e até acabar caindo naquele erro de o paciente perdeu e fez
um mês, perdeu 3 quilos de gordura, ganhou 2 de massa muscular, parabéns.
Às vezes é só um erro de interpretação do avaliador.
É, isso então não acontece. E sem treinar.
Sem treinar.
E sem hormônio. Olha como minha dieta é.
Eu sou bom demais, eu sou
magroso. Nutri, não. E paciente, abre o olho. Seu Nutri pode, inclusive, estar fazendo isso sem má intenção.
É.
Mas também pode não.
Jeff, uma pergunta.
Equipe, pergunta da equipe.
Quando você observa.
Não, a pergunta é pro Will.
Claramente. Você percebe que em um mês o cara perdeu gordura e ganhou 4 quilos de massa muscular. Você sabe. Você sabe.
E fazendo amor com você em um mês.
Como você orientaria, olhando a interpretação pro seu paciente, entendeu? Ó, aumentou 4 quilos, como é que eu vou explicar pra ele que não é massa muscular? Esse é o ponto. Que foi um mês, perdeu gordura, você viu que aumentou a massa muscular lá, 4 quilos.
Provavelmente não aumentou a massa muscular, aumentou...
Recomposição corporal, né? Recomposição corporal. Como é que você explicaria isso pro paciente? Esse é o ponto. Como é que você falaria isso pro paciente? Olha,
Então, o que aconteceu aí foi provavelmente ele aumentou massa magra. Aí você vai explicar, ó. Provavelmente você perdeu gordura e aí no resultado houve um aumento, né? Que vai chegar a 100%. Se pegando pelo peso bruto dele, existe como você calcular, né? Pelo percentual de gordura, você consegue calcular pelo peso dele o quanto que ele tem em quilos de gordura e o quanto que ele tem em quilos de massa magra, não massa muscular. Né? Para você saber se ele realmente ganhou massa muscular, você vai ter que fazer ou pelos experimentos corrigidos ou fórmula de Lee, que é uma fórmula que não é muito usada.
Acho que tem que explicar, Matheus. Por exemplo, se é um paciente que ganhou peso na balança, no final das contas, ou ele perdeu?
Ele perdeu.
Perdeu, né?
Perdeu.
Perdeu o peso na balança.
Perdeu o peso na balança.
E deu que ele ganhou 4 quilos de massa.
4 eu estou extrapolando, né? Só aumentou a massa muscular.
Então, entra nessa questão.
Esse é o erro.
E outra, e lembra que... E aí é uma questão totalmente minha, o Will pode ficar puto comigo, mas enfim. A gente tem fatores que ainda são um pouco explorados pela ciência.
Que seriam?
Que interferem nas dobras cutâneas. Como inflamação do tecido adiposo.
Inflamação, porque vai derreter um pouco mais de água.
Exatamente. Uhum. Ele vai ficar mais demasiado, isso vai aumentar a dobra. Ou seja, na primeira avaliação, as dobras, se o paciente tem um padrão alimentar muito ruim, elas tendem a estar superestimadas em relação à gordura real dele. Que está a gordura mais a inflamação. Se a massa livre de gordura é calculada posteriormente, que sempre é calculada depois, a massa livre de gordura vai ser subestimada. Que entra aquilo percentual. Se o percentual dele é 20, mas por conta da inflamação, na dobra, etc, está 22. A massa livre de gordura dele real, na verdade, a real é 80, sendo que o percentual real é 20. Só que não vai dar 80, vai dar 78. Porque ele tem 2% ali de inflamação, usando meus esteróides para ficar talvez mais claro. Então a massa magra vai ser subestimada, a massa restante. E aí quando você pega uma segunda avaliação e ele realmente melhorou o padrão alimentar, ele conseguiu desinflamar, você vê claramente que as dobras estão mais soltas, a pele está mais solta. E aí às vezes nem perdeu tanto peso, perdeu meio quilinho, 1 quilo. Só que as dobras caíram muito. Cara, a dobra caiu muito, você nem perdeu tanto peso. Aí tu vê medida, também não caiu tanto. Você vê a cintura, 1 centímetro a menos. Porque ele não perdeu peso, não perdeu massa corporal efetiva. Mas a dobra caiu. Aí vai dar lá que ele perdeu 2 quilos de gordura e ganhou 1,5 quilo de massa magra.
Aí você explica basicamente, olha, você viu que o seu trecho está duro, tá? Você percebeu que seu trecho está rígido?
Outro sinal dessa inflamação, outro sinal que é comum e pacientes mais sensíveis percebem, quando o tecido adiposo ou qualquer inflamação, o sinal de inflamação é o quê? Dor. Tem gente que reclama na primeira consulta de dor na avaliação. Ai, dói. Uma pinça que a gente faz aqui.
Perna e tríceps.
Perna, tríceps, subescapular. E aí depois na outra consulta tu vai pensar, não tá doendo, tá doendo menos. Algo bem subjetivo, merece mestrado, doutorado, pesquisar isso, que eu nunca achei. Com relação, inclusive, dessa de avaliação de dobra com marcadores bioquímicos, com esse fator de risco, com umas pessoas que não acompanham o condicionista e tem um perfil alimentar ruim, com pessoas que estão acompanhando com perfil alimentar saudável, acompanhar no início e depois. É um negócio que eu vejo claramente com vários pacientes, muito, né? É praticamente incontestável. Um paciente sem fazer treino de força, que perdeu meio quilo na balança, mas dá lá que ele perdeu dobra pra caramba. E ele perdeu dobra pra caramba. E aí?
Sim, perdeu dobra, tá, né? Ele pode...
Despencou dobra.
E pode ter sido porque ele começou a se hidratar mais, né? Perdeu gordura, tá mais hidratado. Lembra que água também faz parte da composição de massa muscular, né? Então, assim, a princípio, a perda de tecido adiposo é uma ótima maneira para você analisar e não ficar preso só nesses percentuais, né? Então, você acompanhar o paciente, mais uma vez falando, pela somatória de dobras cutâneas e pelos perímetros corrigidos, é uma excelente maneira. E, na verdade, é livre dos vieses que são feitos pelas fórmulas, né? Porque cada fórmula vai ter um viés, um erro aleatório ali. Não são, todas as fórmulas não são super precisas. Cada uma tem uma pequena margem de erro. E ainda corre mais erro ainda de você superestimar ou subestimar se você escolhe, entre aspas, a fórmula errada para o seu paciente. Porque não existe uma fórmula para calcular o percentual de gordura do seu paciente. Você
foi feita com a população que você está tentando encaixar.
E você teria que, teoricamente, encaixar ele para que melhor...
Recado final, Wilson.
O recado final é
estudar,
que...
Estudar, entender as limitações.
E treinar também para fazer uma boa avaliação, né? De preferência com a galera que seja, né, referência aí na área, para você diminuir esses erros que a gente chama de erros aleatórios. Né? Tanto na hora de pinçar, na hora de marcar, seja lá como for, né? Tem vários tipos de erros aleatórios. E estudar para não ter esse erro de interpretação na composição corporal.
É isso aí. Né? Para não enganar ninguém.
E não frustrar os pacientes.
Até porque esse tipo de resultado milagroso, ele não se sustenta.
Não, é. Na próxima
ele é
consulta,
falseado.
Na próxima, se você faz alguma coisinha diferente, ele já vai ver. Tá em constante aqui isso aqui.
Ah, certo. Agora estabilizou já. É. Passei tão puta resultado em um mês. No segundo mês, estabilizou. Já entrou no platô.
Porra, meu nutricionista tá fazendo a dieta que não tá dando.
O cara só funciona na primeira consulta. Seu nutri de primeira consulta.
Perdeu só água corporal. Emagreceu aí tudo que podia.
Quanto mais loucura. Eu entendo sobre as limitações de antropometria, mais eu jogo em circunferência, que eu acho bem legal, de acompanhar a evolução em circunferência.
Muito.
Eu entendo que há vieses de antropometria, de tudo, e eu fico, eu pego, faço antropometria.
E circunferência
também tem viés.
Você
vai fazer a circunferência de cintura da pessoa depois de almoçar.
Exato.
Na dobra.
Ontem como é que tava tu?
Gigante.
Por quê?
Porque eu comi pra caralho.
E não evacuou.
E porra, gente. Mas você lançou.
Ué, não é um viés?
É um viés.
Constipação.
É usar todos os dados que a gente tem, de análise clínica, visual, de. Às vezes até foto.
Não, mas isso é sério.
Opa,
às vezes o paciente tá enfesado.
Total.
Isso aí.
Ou o paciente que acabou de mudar de dieta, de emagrecimento para hipertrofia. Naturalmente vai ter um conteúdo gastrointestinal maior. Isso dá dilatação.
Dá dilatação.
Querendo ou não, é a mesma medida.
Vai ficar enviesado.
Por isso, aí eu tenho muita coisa polêmica.
É muita coisa.
Porque, pra mim, como é que você tira esse viés da distensão?
Você falou comigo uma vez, você usa uma. Repita, por favor.
Contrai.
Contrai. Sempre.
Você entende que quando você contrai, sem murchar. E sem estufar, contraindo. Você tá comprimindo qualquer viés que tenha interno?
Sim.
E você, o que vai interferir sempre, é só externo. Você tá padronizando.
Exatamente. Você tá sendo...
Diminuindo viés.
Preciso, no caso.
Eu vislumbro muita coisa nisso aí. Eu tinha que fazer pesquisa nisso aí. Galera, foi um bate-papo rico. Muito obrigado, Will.
Obrigado.
Pela contribuição. Tamo junto. Pessoal, não só esse conteúdo, como muitos outros, a gente tem inclusive na nossa pós, lembrando, temos agora a nossa pós-graduação em nutrição clínica, chancelada pelo Consciência Nutricional, idealizada e concebida pela Prática Ensino, onde eu sou coordenador, o Will inclusive está participando, né, Will? O time selecionado a dedo, conteúdo primoroso, inclusive esse... E muitos outros detalhes importantíssimos de avaliação física são discutidos no
além,
primeiro módulo já.
Além
já
de
no
antropometria,
módulo.
Né? Porque a avaliação do nutricionista não deve ser só antropométrica.
Muito. Primeiro módulo é todo de avaliação tradicional. Já é uma explosão. Anamnese.
Já foi, pra mim, enriquecedor. Pô. Demais. Já.
Né? Coisa boa. Você sabe mais informações sobre a nossa pós no link aqui abaixo. Também no nosso perfil no Instagram, no meu perfil no Instagram. Convite feito, muito obrigado, Will, diretamente da Bahia. Seja muito bem-vindo sempre aqui em Brasília, nosso estúdio do Nutrition Cast. Que sabem que todo mês vai vir aí.
E aí
promessas foram feitas.
Projetos aí.
Pessoal, afago do Nutri, até uma próxima.
Valeu.